Amém? Boa noite a todos, graça e paz, amém? Quero começar essa palavra de hoje, a mensagem, agradecendo a Deus primeiramente, porque para mim é uma honra, né? Quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu faço parte da comunidade Gólgota já há 11 anos e para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui, porque para alguém que não tem o Espírito Santo, que não conhece a Deus, isso aqui é um culto religioso. É uma reunião de gente que tem uma crença, que veio adorar uma divindade, né? Mas para nós que temos o Espírito Santo, que vemos as coisas com outros olhos, conhecemos a palavra de Deus, isso aqui, acima de tudo, a essência do que a gente está fazendo aqui hoje, é um encontro de irmãos, amém? E é muito interessante porque quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente entende, a gente aprende que nós filhos de Deus, estamos em constante batalha. Estamos vivendo tribulações, lutas, provações, tentações. Nós estamos numa guerra, todos nós, todo dia. E uma coisa muito interessante que eu estava conversando com o Léo um pouco antes do culto, é que você não vence guerra sozinho. Você vence com o exército. Você precisa de gente para te levantar quando você cair, né? As pessoas precisam de você para você levantar elas quando elas caírem. E aí, essa é a finalidade do que a gente está fazendo aqui. O louvor, a palavra, a gente está compartilhando. A gente veio para cá para edificar uns aos outros, para compartilhar, para dar força uns para os outros. Porque a gente precisa. A gente precisa uns dos outros, isso aqui é um encontro de irmãos, e essa é a nossa finalidade. Então, para mim, é uma honra, sem palavras, estar aqui, e eu queria começar orando com vocês, pedindo que Deus faça a vontade dele essa noite aqui, e possa falar com vocês, assim como ele tem falado comigo, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu chego diante da tua presença, Senhor, para te agradecer pelo privilégio que é estar aqui, Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, porque eu sou teu servo e, sabe, a minha vida pertence ao Senhor. Então eu coloco ela nas tuas mãos agora, peço que o Senhor fale através de mim, que o Senhor use a minha vida para a honra e glória do teu santo nome, para poder edificar a vida de cada irmão que vai escutar essa mensagem, assim como o Senhor tem edificado a minha, que eu possa também ser um canal de bênção. Usa-me como um canal de bênção para honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Amém? Então abram lá suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Posso ouvir um amém? Posso ler? Vamos lá, então. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que são vergonhosas e se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, tornem-se abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Eu vou trazer um tema hoje para vocês, eu vou falar sobre tribulações, esse é o tema da mensagem, e é muito interessante porque quando o Pipe me convidou para pregar, né, e mandou uma mensagem e falou, ó, prepara aí uma pregação, faz um esboço, manda para mim. Eu peguei e fiz isso, e eu montei uma mensagem muito parecida com o que ele tem tratado nos últimos dias, sobre as histórias do povo de Israel, no Egito, da lei e tudo mais, né? Só que ia ser meio engraçado, porque o Pipe pregando é tipo assim, o Iron Maiden, né? O Manowar, o Accept, né? Eu pregando vai ser, a mesma coisa vai ser tipo Massacration, né, cara? Vai ser, entendeu? O Pipe já faz isso bastante tempo, né? É a minha primeira vez. E eu tava meio em dúvida, assim, sabe? E aconteceram algumas coisas na minha vida, esses últimos dias, tem acontecido algumas coisas, que me fizeram refletir, sabe? Me fizeram refletir sobre outro tema. Não pensando em pregação, isso foi a última coisa que eu fui pensar, mas Deus começou a trabalhar outras coisas na minha vida e eu pensei que eu precisava falar isso com vocês. Porque é o que está sendo trabalhado em mim, e eu acredito que dessa forma eu posso abençoar a vida de vocês, porque eu não estou vindo aqui como nenhum legalista, trazendo um peso, colocando um peso nas costas dos outros que nem eu mesmo carrego. Eu quero falar com vocês algo que Deus tem trabalhado na minha vida, né? E a reflexão que eu trago para vocês hoje é a seguinte. O povo de Deus está em constante batalha. Ao mesmo tempo que o Senhor opera em nós o seu propósito, nós nos vimos cercados de adversidades e provas. E normalmente nós nos perguntamos, por que as coisas se mostram tão difíceis se Deus, na sua palavra, diz que Ele tem tudo sob controle? Eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta a vocês mesmos, mas eu me faço. Eu acredito que vocês também. Porque a gente que é cristão, a gente que está acostumado, a gente que lê a palavra, batizado, né, faz santa ceia, ainda mais nós que fazemos parte de uma congregação muito fundada no que a palavra diz, né, não é qualquer um que chega aqui e fala assim diz o Senhor que a comunidade de Golgota aceita. Essa é uma verdade. A gente fundamenta muito, a gente põe tudo à prova, porque a gente tem sede da palavra de Deus. E por causa disso nós temos o conhecimento. Que a nossa vida é um plano de Deus. Tudo começou com Deus, caminha em Deus pela sua graça e vai terminar em Deus. Amém? Amém? Só que é engraçado que a gente sabe disso. Na teoria a gente sabe. E daí quando vem as adversidades, a gente fica tão para baixo, tão desanimado, precisa de um guindaste para tirar a gente de casa, a gente fica tão cabisbaixo, tão apático, né? E a gente tem esse pensamento, poxa, Deus diz que Ele tem tudo sob controle, certo? E Ele não vê o que está acontecendo com a minha vida, por que que eu estou passando por isso? Qual que é a finalidade disso? E por que que eu estou falando que isso é algo que eu tenho vivido? Porque tem acontecido algumas situações no meu trabalho, e eu vou abrir o meu coração um pouco aqui com vocês, que me fizeram pensar isso, sabe? Aconteceram algumas coisas no meu trabalho, onde eu me senti injustiçado, e muito humilhado com algumas coisas que aconteceram, algumas situações. Só que é interessante que no meu trabalho eu já tive inúmeras, inclusive essa semana, inúmeras oportunidades de pregar o evangelho para pessoas que trabalham lá. Gente que é espírita, gente que, né, cresceu na igreja católica e hoje está com a vida toda virada e assim por diante, sabe? E eu tenho vários e vários, tenho recebido de Deus várias oportunidades de poder pregar o evangelho. Só que é interessante que quando você, no seu local de trabalho, você assume, eu sou cristão, seja lá se você é católico ou se você é evangélico, você diz, eu sou cristão, creio no Senhor Jesus, você atrai um peso para você, nas tuas costas, que é um peso de responsabilidade. As pessoas olham para você, você não é mais qualquer um. Quando as pessoas olham para você, você é o crente, não é verdade? Oh, mas o crente fala assim, ele é crente, fez isso, me tratou daquela forma, certo? Quando você admite, eu sou cristão, as pessoas automaticamente colocam um peso nas tuas costas. E é para ser dessa forma, porque nós somos testemunhas, amém? Nós somos testemunhas. A gente leva o evangelho, a gente tem uma responsabilidade. E daí quando você está perante uma situação, uma adversidade no seu trabalho, onde você se sente humilhado, você se sente injustiçado, o que a tua carne diz para você? Que você precisa fazer justiça. Você começa a sentir o quê? Vontade de se vingar, não é verdade? De se vingar, de fazer justiça para você mesmo. Fazer com que a pessoa que te humilhou receba pelo que ela fez. Normalmente é assim que funciona, né? Só que é interessante, porque você tem um testemunho a cumprir, né? Você tem que ter zelo. Você tem um nome, você carrega uma bandeira. Queira você ou não. Queira você ou não. Quando você diz, sou evangélico, sou cristão, creio no Senhor Jesus, você tem um peso sobre as suas costas. As pessoas vão olhar para você, porque nós cremos que a nossa fé é a fé verdadeira, certo? E nós vivemos em um mundo, numa constante batalha, como eu falei no princípio aqui. A gente vive numa constante batalha, numa constante guerra, onde a gente se sente pressionado, onde a gente sente, cara, como é que eu vou fazer justiça por mim mesmo, certo? Porque na situação que eu vivi, e que eu estou aprendendo a viver com ela, qual que é a vontade natural da minha carne? Mandar certas pessoas para o quinto dos infernos, certo? Fazer a minha, né? Fazer a minha vontade, fazer a justiça, lutar por mim mesmo, né? E daí eu me peguei pensando assim, Senhor, estava tudo indo tão bem, por que o Senhor me pôs nessa situação? Ainda mais no fim de ano, né? Ainda mais no fim de ano, para fechar com chave de ouro esse 2020, né, pessoal? E eu me vi nessa luta, nessa adversidade. E eu falei, por quê? O Senhor não diz que o Senhor tem tudo sob controle? Basta uma palavra do Senhor, o Senhor me tira dessa. Eu estou sentindo uma vontade, estou numa pressão tão grande, que a minha vontade é mandar o fulano para aquele lugar, certo? Fazer justiça por mim mesmo, só que não é assim que funciona. Então por que o Senhor está me pondo numa situação dessa? Por que o Senhor está me fazendo sentir isso? Basta o Senhor me tirar que esse sentimento ruim do meu coração some. Só que essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. A gente precisa entender duas coisinhas, a gente precisa fazer para nós mesmos duas perguntas muito básicas. Para a gente aprender a lidar com essas situações. Você está no casamento, ou no trabalho, ou na igreja, seja a área que for. Está numa situação onde você se sente extremamente pressionado e acha que é extremamente difícil se manter cristão, fiel. Certo? Porque você está numa adversidade, você está numa batalha. Né? Uma vez o meu patrão falou isso para mim, ele é evangélico, né? Ele falou, Lucas, o problema não são as pessoas, não são as pessoas que não gostam de você. São os demônios que agem na vida dela, que odeiam você, que sabem quem você é. Nós somos cristãos, nós servimos a Deus. A gente sabe que essas pessoas são ignorantes, elas não conhecem a Deus. O que o Satanás fala na orelha dela, fala isso pro fulano, ela vai e fala e ela não vai sentir remorso nenhum com aquilo. Só que ela não é minha inimiga. A gente precisa entender que a gente está numa batalha. Não contra as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? É isso que a palavra fala para nós, não é? Então a gente tem que fazer duas perguntinhas bem básicas para nós, que eu tenho me feito, tenho feito para mim mesmo essas perguntas, e quero dizer para vocês, faça essa pergunta. Se você estiver passando por um problema assim, se você não estiver passando agora, você vai passar em algum momento da sua vida. Então faça essas duas perguntas, faça essa reflexão com você mesmo. Porque eu acredito que vai ajudar muito você. A primeira pergunta é, qual é o motivo da tribulação? Qual é o motivo, Senhor? Por que o Senhor está me colocando nessa situação? Se o Senhor diz que o Senhor tem um propósito agindo na minha vida, e o Senhor lá na eternidade me escolheu, me separou, disse que você pertence a mim, o Senhor me separou no ventre da minha mãe, o Senhor tem tudo sob controle. Por que que eu estou passando por isso? A resposta é muito simples. A resposta está na própria pergunta. Se o Senhor está realizando o teu propósito, por que que eu estou passando por isso? Deus vai te responder, porque eu estou realizando o meu propósito. Como assim? Qual que é o propósito de Deus? Quem chuta aí? Nenhuma palavra você resume. Qual é o propósito eterno de Deus? Alguém se arrisca? Cristo. Amém? Amém? O propósito eterno de Deus é Cristo. Abra lá sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. A gente começa a entender por que que a gente tem que começar a se alegrar nesses momentos de adversidade e batalha. Colossenses capítulo 1, versículo 24 em diante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora, olha o que diz no versículo 26. O mistério que estivera oculto nos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O propósito de Deus é formar Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus disse, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus está revelando quem ele é. Deus está mostrando quem ele é. Nós somos parte disso. Nós somos parte de Deus. Deus, o Deus invisível está mostrando quem ele é. Está mostrando a face dele, está mostrando a natureza dele. E como que as pessoas vão ver Deus? Em nós. Nós somos parte de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Tem uma música do White Cross que diz bem assim, o único Jesus que as pessoas vão conhecer é aquele que vive em mim e em você. Jesus não vai descer de novo aqui nesse mundo para fazer mais nada, a não ser para trazer juízo. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que nós temos uma responsabilidade. Nós somos Cristo. Ah, mas é muito fácil para Jesus. Se Jesus estivesse na situação que eu estou, por exemplo, do trabalho, seria muito fácil para Jesus amar os seus inimigos. Só que é isso que a gente tem que entender, que Deus, com seu Espírito Santo, está agindo nesse mundo através de nós. As pessoas têm muita facilidade de entender Deus agindo por elas, em favor delas. A gente tem facilidade de entender Deus agindo em favor de nós. Mas a gente tem que entender que o plano de Deus é agir através de nós. Ele está formando Cristo em nós. Cristo formado em nós, a esperança da glória. Então nós somos Cristo. Então quando a pessoa do meu trabalho olha para mim, ela tem que ver os frutos do Espírito Santo, certo? Ela tem que ver eu agindo com ela com amor, mesmo ela me humilhando, mesmo ela sendo ruim para mim. Entende? Isso que significa ser santo. Santo é puro. Deus, ele não aceita propina. Você faz o que é certo, Deus vai te tratar da mesma forma. Se você fizer o errado, Deus te trata da mesma forma. Você recebe aquilo que você planta. Deus não aceita propina. Não adianta você cantar bastante, orar bastante, achando que isso vai fazer com que a sua vida fique mais fácil. Deus não te trata melhor se você busca Ele mais. Você simplesmente começa a viver coisas que sem Deus você não viveria. Porque você começa a viver o propósito que Ele tem para você, entende? Então, se Deus é santo, se eu, porque a gente sabe, ainda mais nós que cremos na graça, a gente sabe que tem dias que a gente, digamos assim, razoavelmente falando, a gente foi bom para Deus, a gente fez o que era certo. Só que a gente sabe que tem dias que a gente pisa no tomate feio mesmo. A gente chega no final do dia, não tem coragem nem de olhar para cima, nem de olhar para o céu, fala: Senhor, me perdoa, porque hoje eu pisei na bola feio mesmo, certo? E Deus te trata com graça no dia que você faz o certo, quando você acerta, e Ele continua te tratando com graça e misericórdia quando você erra com Ele. É assim que a gente tem que ser, porque Ele está formando Cristo em nós. Entende? Então, quando eu me vi nessa situação, querendo realmente mandar certas pessoas para certos lugares, né? Daí você começa a ouvir, né? Engraçado que a carne, como é que eu posso dizer? A gente começa a espiritualizar a nossa maldade, a gente começa a espiritualizar o nosso pecado. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus, porque Deus vai te julgar por isso que você está fazendo. Não é assim que a gente pensa. Não, porque Deus não vai deixar assim. Uma vez eu vi um colega de trabalho, ele era bem crente, assim, sabe, sapatinho de fogo mesmo, e fizeram um desaforo com ele, e ele gritou assim na cozinha, ele era chapeiro, ele gritou assim na cozinha: ela não sabe a intimidade que eu tenho com Deus, ela não sabe, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar para Deus e Deus vai me, sabe, Deus vai me justificar, ela não sabe a intimidade que eu tenho com Deus, sabe esse tipo de coisa? Tem uma musiquinha que fala: eu vou contar pra Deus todos os sonhos. Sabe, tem uma música gospel que tá rolando por aí, que fala assim, o cara no meio da música ele fala: hoje eu sou igual criança mimada, não pisa em mim que eu conto tudo pro meu pai. E eles acham que isso é evangelho. O mundo aí fora acha que isso daí é evangelho. Não é verdade? Eu tô mentindo? Tô falando alguma idiotice? Que não. Só que a gente que conhece a verdade sabe. Eu chego pro Espírito Santo e falo: Senhor, por que que tá acontecendo isso comigo? E o Senhor fala para mim: porque eu estou realizando o meu propósito em você. Eu falo: como assim, meu Deus? Essa é a segunda pergunta. Como? Como que eu devo agir? Como que eu devo entender essa situação? Deus vai falar para você o seguinte: você ama seus inimigos? Você age como um cristão, como um servo de Deus com as pessoas do seu trabalho? Eu ajo. É muito fácil falar isso quando está tudo sussa, né? Você vai permanecer, vou dar um exemplo, eu sou casado, né, para os que são casados aqui. Você vai permanecer com a tua esposa ou com o teu marido até o fim? Eu vou. Claro que eu vou. Né? Ao infinito e além, nós dois. Não é verdade? Até a primeira treta. Até a primeira investida da abençoada contra a sua vida. De você ver que a cruz começa a ficar um pouco mais pesada, certo? E daí você se. E por que que essas coisas acontecem? Porque Deus está formando Cristo em você. Entenda. Entenda. Se eu estou num momento de dificuldade, de tribulação, e Deus me coloca numa situação onde a maldade no meu coração, a ira, o orgulho, a vingança aparecem, Deus me colocou naquela situação para que tudo isso aparecesse, para que Ele limpasse, para que Ele arrancasse da minha vida. Porque Deus não vai te ensinar a ser humilde se Ele não te colocar numa situação onde você se sinta humilhado. Ele vai te colocar numa situação onde o teu orgulho vai saltar para fora e você vai querer, entendeu? Fazer justiça com as próprias mãos. E é nesse momento que a tua maldade se mostra, é que Deus consegue limpar ela de você. De outra forma, Ele não consegue limpar, Ele não consegue tirar. Deus, Ele não é do tipo que varre a sujeira para debaixo do tapete. Entende? Deus é do tipo que arranca o tapete e faz a limpeza como deve ser feita. Ele tira a maldade de nós. Então, nesse momento, Deus mostrou: eu estou te colocando nessa situação para que esse orgulho que existe em você, eu possa limpá-lo. Porque eu estou formando Cristo em você. Eu estou te amadurecendo. Eu estou fazendo você se tornar uma pessoa cada vez mais parecida comigo. Um filho cada vez mais maduro. Amém? Deus começa a mostrar isso na nossa vida. Ele vai colocar numa situação onde eu pense: meu Deus, é impossível que eu continue com essa mulher nesse casamento. E daí, naquele momento, Ele vai limpar a tua fraqueza e a tua dúvida. É só assim que a gente se fortalece. É assim que Ele arranca todo o mal de nós. Né? E Deus, Ele gosta de fazer isso. Faz tempo que Ele age dessa forma. Né? É como se Jesus estivesse andando de mão dada com você assim e falou: ó, vou te levar pro teu destino, beleza? Beleza, vamos aí. Você e Jesus. Daí Jesus vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, até que você se depara com Jesus na frente de um baita de um rio. E o teu destino está atrás desse rio, certo? E daí Jesus fala, vamos embora, me segue aí. Né? Daí você fala, Jesus, você anda sobre as águas. Eu não vou entrar nesse negócio aí, não. Não, porque você sabe que você é tão pequeno que você vai afundar. Só que essa é a vontade do Senhor. É fazer você atravessar aquilo. Entende? Porque você vai começar a entender que é Ele que está agindo na sua vida, não é mais você. Você começa a entender que Deus, às vezes a gente pensa assim, Deus ele faz as coisas da forma totalmente errada, como a gente cria na nossa cabeça. A gente acha que Deus vai usar o poder dele para resolver todos os nossos problemas. E Deus ele não resolve nossos problemas com poder, Deus resolve os nossos problemas com virtude. Sabe qual que é a solução para um problema no trabalho, por exemplo, esse exemplo que eu dei? Sabe qual que vai ser a solução para mim? O momento que eu perdoar. Não é verdade? Porque a pessoa vai continuar sendo má. Ela vai ter que se... Entendeu? Se ela está com a vida errada dela com Deus, isso daí ela vai ter que resolver com Deus. Qual que é a minha parte nisso? Qual que é o meu trabalho? E daí eu pensei assim comigo. Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo agir nessa situação? O que o Senhor faria? E daí o Senhor me trouxe a memória. Amai os vossos inimigos. Perdoar é... Amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Orai por aqueles que vos perseguem. Né? O Senhor Jesus na cruz disse o quê para Deus a respeito das pessoas que estavam matando ele? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, naquele momento, eu cheguei diante do Senhor e falei, Senhor, perdoa o fulano, a fulana, porque ela não sabe o que faz. Se ela tivesse sentido na pele dela o que ela está me fazendo sentir, ela não faria isso comigo. Então, perdoa ela, porque ela está agindo com ignorância. Eu vou continuar me esforçando o máximo para ser bom para ela, para que ela veja a tua bondade na minha vida. Amém? Deus está formando Cristo em nós. Entende? Porque a gente pensa, né? Tipo assim, Deus tem todo o poder para resolver aquela situação de outra maneira. Basta o Senhor usar o seu poder, me dar um cargo acima da pessoa ou me colocar em outro trabalho onde eu não tenha que lidar com a pessoa. Pronto. Por que que ele me coloca numa situação onde eu sinto que é impossível eu permanecer santo? Onde eu sinto que é impossível eu honrar o meu testemunho como cristão? Entende? E é nessa situação que Deus mostra que é Ele que vai fazer isso através de nós. A gente tem que deixar Ele agir com o Espírito dEle, amém? E isso é fé. A gente hoje, ultimamente, as pessoas pensam muito que fé é acreditar em Deus. E fé, a última coisa que fé é acreditar. Acreditar é a última coisa que significa ter fé. Abra lá suas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, por favor. A palavra do Senhor diz que a fé é a firme convicção das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam, amém? E só que a gente tem pensado ultimamente que fé é acreditar. A gente acha que acreditar em Deus é ter fé, e não é. Fé é a certeza de quem nós somos em Deus. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo, das coisas que são espirituais, as certezas que são espirituais, os princípios, sabe? A fé, o que é a fé na minha vida? É eu saber, mesmo que eu não veja Jesus, mesmo que eu não veja o Espírito Santo agindo dentro de mim, eu não vejo, com os meus olhos eu não vejo. Mas eu tenho fé, eu tenho certeza que aquilo acontece. Eu tenho certeza que apesar de eu ser um ser humano pecador, eu tenho certeza que eu sou filho de Deus, que eu estou em Cristo. Entende? Que Cristo vive em mim e que nada mais vai separar isso. Nada mais vai me separar do Senhor. Entende? Então fé é isso, é a certeza que nós temos. Lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo... Deixa eu ler, acho que para ficar bem certinho, eu vou ler do versículo 16 em diante. Gálatas capítulo 16 em diante eu vou ler, tá? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, isso significa que Cristo é ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu começo a entender que para mim viver, eu tenho que ter certeza disso. Eu tenho que ter convicção que Cristo está agindo na minha vida. Eu tenho que ter convicção que eu preciso ser firme na batalha. Eu preciso aguentar firme. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus se cumprindo. As pessoas só vão ver Deus em mim quando eu me entregar. A palavra de Deus é isso, é cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Deixar que Deus viva em nós. Entregar o domínio, o controle de todas as coisas nas mãos de Deus. As pessoas são ruins comigo, as pessoas vão ser ruins com você, e você vai perdoar elas. Você vai orar por elas. Você vai orar pelos teus inimigos. Você vai falar bem daqueles que falam mal de você. Você vai orar por aqueles que perseguem você. Porque agora você é Cristo. Você não está mais à procura de cura, agora você é a cura. Você não, no momento da dificuldade, você não está pedindo que Deus te salve. No momento da dificuldade, você está pedindo que Deus te use. Para que as pessoas vejam a glória de Deus em você. Nós somos Cristo, nós somos a imagem do Deus invisível. Então, nesse momento, eu queria mandar uma mensagem assim, para todos os irmãos da comunidade Gólgota, mas principalmente para os homens. Assim, não é nada, não estou fazendo nenhum anúncio de nenhum ministério, nada. Mas eu queria dizer assim, principalmente para os homens, para os irmãos da comunidade Gólgota, para os chefes de família, sabe, para os sacerdotes, para aqueles que têm essa responsabilidade como sacerdotes do lar. Sabe, cara, a gente se vê em situações assim que a gente se pega pensando, cara, como é que eu vou vencer isso, sabe? Eu passei por algumas coisas na minha vida onde eu pensei, eu cheguei à seguinte conclusão, Senhor, eu preciso ter uma atitude mais madura, tomar uma postura mais madura, e é para ontem que eu preciso. Só que sozinho a gente não consegue. Como eu falei no começo, a gente não vence guerra sozinho, você vence guerra com exército, você precisa de pessoas do teu lado. Eu queria dizer para os homens da comunidade Gólgota, cara, você está passando por alguma dificuldade, por algum vício, por algum problema no seu trabalho, manda mensagem para mim, vamos conversar, bolar algum tipo de encontro para nós. Também falo para as mulheres fazer o mesmo, sabe? Nós temos o Pipe, vocês têm a Kátia. A gente precisa se fortalecer uns aos outros, sabe? Porque Deus não vai fazer eu me tornar Cristo, Deus vai fazer nós nos tornarmos. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. A gente precisa uns dos outros para fortalecer uns aos outros. Nessa batalha que a gente tem vivido, sabe? E eu queria, a mensagem não é longa, eu já vou encerrar ela por aqui mesmo, sabe? É algo bem direto mesmo, sabe? Que vocês possam pensar nisso, sabe? Você está passando por um momento difícil, onde você sente que parece que Deus perdeu o controle das coisas. Cara, esse é o momento que Deus vai mostrar para você que Ele tem acima de tudo o controle de todas as coisas. É nesse momento. Porque se não fosse assim, você não teria uma fé verdadeira. Porque é muito fácil falar de Jesus, é muito fácil falar que você crê, que você ama, quando tudo vai bem. E é engraçado que os frutos do Espírito Santo, quais são? Amor, bondade, paciência, fidelidade, né? Entre outras coisas. Agora eu te pergunto, você precisa dessas coisas? na tua vida, quando tudo dá certo ou quando as coisas dão errado? Você precisa de fé, você precisa de amor, você precisa de fidelidade, de mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, quando as coisas dão certo ou quando as coisas dão errado? Então, se você está passando por um momento de dificuldade, quero dizer, sabe, você tem um irmão aqui que você pode conversar, sabe, a gente pode fortalecer uns aos outros, abençoar a vida uns dos outros, você não precisa lutar sozinho. Sozinho você não vai conseguir vencer, você precisa de irmãos, de homens, vocês mulheres precisam também de irmãs para conversar, vocês precisam abrir o coração, sabe, compartilhar a caminhada mesmo, sabe, para que a gente possa vencer. Não perturbe o teu coração, porque você está passando por uma dificuldade, você pensa que Deus perdeu o controle. Não, você está passando por essa dificuldade para que Deus forme em você a consciência de que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E que Ele vai fazer um milagre através da tua vida. Através de mim, através de vocês. Ele vai mostrar, porque é nesse momento que as pessoas humilham você, que as pessoas pisam em você, quando elas veem você amando, quando elas veem você perdoando, no lugar de buscar vingança, elas vão ver. Elas vão poder dizer, eu vi a Deus porque eu vi um filho. Aquele que vê o filho vê o pai. Sabe? Aquele que olhar para você vai ver, aquele que souber que você é um filho de Deus vai ver Deus na tua vida. Porque o único Jesus que as pessoas vão conhecer é aquele que habita em nós. Essa é a nossa responsabilidade, amém? Quero convidar vocês para se levantar, para a gente orar. Para a gente encerrar, amém? Então eu tenho aprendido, como eu falei, isso é algo que eu tenho praticado na minha vida, dia após dia, nos últimos dias, sabe? Algo que Deus tem ministrado no meu coração, falado, Lucas, eu te coloquei nessa situação para mim limpar de vez esse orgulho do teu coração, para mim tirar de uma vez por todas, tudo isso que há em você, que habita em você. Porque isso não condiz. Para mim cumprir o meu propósito na tua vida, isso não pode mais habitar em você. Esse orgulho, essa vingança, essa ira não vai poder mais habitar em você. Então, se você está passando por uma luta no teu casamento, com relações até com a igreja, com algum irmão ou no trabalho, sabe que Deus te levou para lá. Porque Ele está cumprindo o propósito dEle em você. Ele está moldando você. Amém? Senhor Jesus, eu quero te louvar por essa palavra. Senhor Jesus, te louvar porque o Senhor tem falado ao meu coração. O Senhor tem me ensinado, Senhor Jesus, a ser humilde, sabe, a perdoar, a amar os meus inimigos. Entender que da minha parte eles não são meus inimigos. Entender que da minha parte eu quero o melhor para eles. Eu quero, sabe, Senhor Jesus, quero que o Senhor cumpra o teu propósito na vida deles. Sabe, Senhor Jesus, a gente quer o bem das pessoas, Senhor. Sabe, Senhor Jesus, se os nossos irmãos estão passando por momentos como eu passei, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações deles, sabe, mostrando a eles que o Senhor tem o controle dessa situação, que o Senhor os colocou naquela situação, Senhor, para tirar deles tudo aquilo que não presta. Porque é só no momento da tribulação, da dificuldade, da adversidade, que a nossa falta de fé aparece, que a nossa falta de amor e de fidelidade se mostram, se revelam. É no momento da dificuldade, Senhor, que a nossa maldade, a nossa sede de vingança, o nosso orgulho, Senhor Jesus, nossa presunção, elas se revelam. E é nesse momento que o Senhor põe essas coisas para fora, que o Senhor vem limpá-las da nossa vida, Senhor, para nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor, para nos fortalecer, fazer de nós Cristo, filhos do Senhor, cada vez mais maduros. Sabe, Senhor, que o Senhor possa derramar, Senhor Jesus, espírito de sabedoria e de revelação em cada coração de cada irmão que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor. Abra os olhos do entendimento, Senhor Jesus, dessa igreja, para que nós possamos conhecer, Senhor Jesus, o Senhor, e possamos ser transformados pelo Senhor. Para que no momento da dificuldade a gente não peça que o Senhor nos salve. A gente peça para o Senhor que o Senhor nos use. E que o Senhor revele a tua glória e a tua graça e o teu amor através de nós. É isso que a gente pede no teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.